Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 23 de outubro de 2024.
Vamos ao destaque do dia: combate à fome, busca pela paz e integração no sistema financeiro internacional.
Temas defendidos hoje pelo presidente Lula em discurso por videoconferência na reunião de cúpula do BRICS.
O grupo, que inclui 10 países emergentes, entre eles Brasil, Rússia, Índia e China, está reunido em Kazan, na Rússia.
E o presidente falou sobre a necessidade de cooperação entre eles para o desenvolvimento.
No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns.
E ainda, em Nova York, ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Marina Silva, lançam um projeto para atrair investimentos com foco no desenvolvimento sustentável.
É a Plataforma Brasileira de Investimentos em Transformação Climática e Ecológica, que vai conectar projetos brasileiros a instituições financeiras de todo o mundo.
E ainda, um passo em direção à demarcação de novas terras indígenas.
Ministério da Justiça assina a portaria declaratória de 7 novos territórios.
Ato reconhece a existência prévia dos povos originários e permite o andamento dos processos de demarcação.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mudanças climáticas, cooperação econômica mundial e diálogo para acabar com conflitos entre países.
Alguns dos temas do discurso do presidente Lula na reunião de cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que este ano ganhou a adesão do Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã.
Lula também convidou os países a aderirem à Aliança Global contra a Fome, proposta brasileira defendida no G20, o grupo que reúne as maiores economias do planeta.
Em discurso por videoconferência na reunião ampliada do grupo de líderes do BRICS nesta quarta-feira, o presidente Lula agradeceu o apoio dos membros do grupo à presidência brasileira do bloco no ano que vem. Na reunião que acontece em Kazan, na Rússia, Lula convidou os países membros a aderirem à Aliança Global contra a Fome.
A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza já está em fase avançada de adesões. Convido todos a se somar à iniciativa que nasceu no G20, mas está aberta a outros participantes.
O presidente destacou a importância do bloco na questão das mudanças climáticas. Lula também defendeu a criação de um mecanismo de cooperação interbancária para estabelecer linhas de crédito em moedas locais que vão reduzir os custos de transação de pequenas e médias empresas e ainda meios de pagamentos alternativos nas transações entre nações.
Nossos bancos nacionais de desenvolvimento vão estabelecer linha de crédito em moedas locais, que reduzirão os custos de transação de pequenas e médias empresas. Agora é chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativo para transações entre nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional.
Lula destacou a importância do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, para fortalecer as economias dos países integrantes do bloco. Em 2024, a instituição completa 10 anos. O presidente também citou as guerras no Oriente Médio e entre a Rússia e a Ucrânia e fez um apelo por negociações de paz nos conflitos.
No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns.
Em entrevista coletiva à imprensa após o encontro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou sobre o principal tema da cúpula deste ano, a criação da categoria de países parceiros do bloco.
A discussão desses dias foi sobre os critérios que vão orientar a ampliação dos BRICS futuras.
Nesta quinta-feira, último dia do evento, o ministro vai participar de uma reunião do segmento ampliado, que vai contar com a participação de cerca de 30 países e organizações internacionais. De Kazan, na Rússia, Jéssica Gonçalves.
um passo para o desenvolvimento sustentável do país.
Em Washington, nos Estados Unidos, foi inaugurada uma plataforma para acelerar a transição do Brasil para uma economia de baixo carbono.
A ideia é conectar instituições financeiras a projetos estratégicos, com foco na transformação ecológica e no combate à mudança do clima.
Uma iniciativa dos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, da Fazenda, de Minas e Energia e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
A Plataforma Brasileira de Investimentos em Transformação Climática e Ecológica, BIP, tem como objetivo alavancar investimentos estrangeiros em projetos verdes e, assim, descarbonizar a economia. A ideia é conectar projetos a instituições financeiras interessadas em apoiar as iniciativas. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é necessário um redesenho das finanças globais em torno da sustentabilidade.
Há muitas ideias na mesa, pagamento de serviços ambientais, a questão do crédito de carbono, mas nós sabemos que nada disso vai sair do papel se nós não nos dedicarmos. Esses projetos exigem cálculos, padrão de medição, isso tudo vai convergir para uma plataforma de investimento com um cardápio de soluções financeiras importante.
Os projetos podem partir do setor público ou privado, mas inicialmente devem estar focados nas áreas de energia, indústria e mobilidade e soluções baseadas em natureza e bioeconomia. 7 projetos pilotos já foram incluídos na plataforma, com o objetivo de atrair mais de 10 bilhões de dólares em investimentos. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que o Brasil tem muito a contribuir com o planeta na área de sustentabilidade.
Nós estamos priorizando esses investimentos para podermos fazer a transição justa, e que é justa não só para o Brasil, mas justa para o planeta. O compromisso de preservar a floresta é bom para todo mundo. Que a gente possa fazer uma transição que nos leve para um novo patamar civilizatório em termos econômico, social e ambiental.
A plataforma também vai buscar parcerias com bancos e fundos ambientais e climáticos para desenvolver soluções inovadoras. Tudo isso vai ajudar o Brasil a alcançar suas metas climáticas, que incluem reduzir as emissões de carbono em 53% até 2030 e emissões zero até 2050. Reportagem Graciele Bittencourt.
Lideranças de povos originários se reuniram hoje com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e o adjunto do advogado-geral da União, Paulo Ronaldo de Carvalho.
Durante o encontro, foram assinadas portarias que vão permitir a demarcação de novas terras indígenas. A repórter Gabriela Noronha tem mais informações ao vivo. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Mariana, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, as portarias de hoje vão possibilitar a demarcação de 7 novas terras indígenas. Entre elas está a terra indígena de Araguá, na zona norte de São Paulo, ocupada historicamente pelo povo Guarani, num território com um perímetro aproximado de 20 quilômetros. Para Jandira Paramirim, liderança indígena de Jaraguá, a demarcação da área vai trazer mais segurança, não só para quem hoje ocupa o território, mas também para gerações futuras.
Agora, a gente tem a nossa garantia, né, do nosso território, da garantia que as nossas crianças vão ter o seu espaço garantido para eles usufruir daquele território, né, para preservar também. Maior preservação ambiental que tem as terras indígenas.
E segundo o ministro Ricardo Lewandowski, a portaria é uma das etapas mais importantes do processo de demarcação dos territórios. E o objetivo é garantir os direitos dos povos originários.
Nós estamos também obedecendo a 3 comandos constitucionais. Em primeiro lugar, a preservação das terras indígenas. É um dever que o Constituinte de 1988 nos impôs. E segundo lugar, a preservação da cultura, porque os seus valores integram e devem necessariamente integrar os valores da sociedade brasileira. Em terceiro lugar, um outro comando importante é justamente a proteção do meio ambiente, porque está provado que nas terras demarcadas a preservação do meio ambiente é muito mais eficiente do que naquelas que não estão.
No mês passado, Ricardo Lewandowski já havia assinado a autorização de outras 3 áreas. Após o ato, aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública, os processos seguem para a Casa Civil. A decisão final sobre a demarcação das áreas é do presidente da República. Desde o início da gestão, o presidente Lula já homologou 11 terras indígenas. Mariana, Luciano.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
Quase R$1 bilhão para enfrentar os efeitos da seca e dos incêndios florestais que atingem a Amazônia e o Pantanal.
O valor foi liberado por meio de medida provisória, assinada pelo presidente Lula.
7 ministérios vão comandar as ações que envolvem defesa civil, saúde, segurança, meio ambiente, entre outras prioridades.
Os mais de R$938 milhões serão para ações emergenciais contra os efeitos da estiagem e incêndios florestais no Pantanal e Amazônia. O crédito extraordinário, aberto por medida provisória, será aplicado por 7 ministérios para conter os danos nos biomas e apoiar a população atingida. Entre os usos previstos da verba estão a recuperação e reconstrução de áreas afetadas pela Defesa Civil, acesso à água e saneamento, além de ações em saúde, com fortalecimento do atendimento na região e garantia de acesso a medicamentos básicos. Além disso, mais de 148 mil pescadores artesanais receberão um auxílio extraordinário devido às perdas da produção por conta da seca. O auxílio de R$ 2.824, equivalente a 2 salários mínimos, será pago para os beneficiários que já sejam cadastrados no Seguro Defeso nos municípios que tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal. O crédito extraordinário liberado hoje também será usado para proteger áreas de assentamento e garantir a preservação do meio ambiente nessas áreas. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
A população do Rio Grande do Sul vai receber apoio financeiro para enfrentar os efeitos das enchentes que atingiram o estado no mês de maio.
O presidente Lula editou uma medida provisória que abre crédito extraordinário no valor de R$5 bilhões. Esse tipo de crédito é usado para despesas urgentes e também em situação de calamidade pública.
Os recursos são do Fundo Social, no valor de R$20 bilhões.
Um decreto também foi publicado e autoriza a concessão adicional de crédito de instalação aos beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária, também afetados pelo evento climático extremo.
Os beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária também podem contar com recursos para o desenvolvimento de atividades produtivas.
O chamado crédito instalação conta com várias modalidades, entre elas apoio inicial, florestal, fomento para jovem e mulher, com crédito de R$8 mil.
Na modalidade fomento, por exemplo, o assentamento tem crédito de R$16 mil em projetos de produção para a segurança alimentar.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em Exercício, Fernanda Machiavelli, falou que os primeiros beneficiados são assentados do Rio Grande do Sul, que tiveram prejuízo com as enchentes.
Agora está autorizado o pagamento do crédito fomento, que já começa semana que vem as assinaturas dos contratos. Então, são os R$16 mil para cada assentado e assentada da reforma agrária, que estão nos municípios que ficaram em estado de emergência ou calamidade, para que a gente retome a produção.
Para acessar o crédito, é preciso cumprir alguns requisitos, como morar em áreas reconhecidas pelo INCRA e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico.
Tiveram início os testes do primeiro trecho do ramal do Apodi, na Paraíba.
O ramal do Apodi tem 115 quilômetros e passa pelos estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte.
No total, serão atendidas 54 cidades, alcançando uma população de aproximadamente 750 mil pessoas.
As obras do trecho de integração do Rio São Francisco fazem parte do novo PAC.
O secretário especial para o novo PAC, Maurício Muniz, explicou que o teste avalia se a estrutura está funcionando corretamente, antes de ser entregue à população.
Uma das maiores obras de infraestrutura hídrica do novo PAC iniciou a fase de testes de um trecho. Essa é uma obra importante de segurança hídrica. Então, esse primeiro trecho que entrou em teste já está 100% concluído e vai ser entregue em operação ainda em novembro.
mais saúde e cultura para o Rio Grande do Norte.
Hoje, em Natal, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, detalhou os investimentos que fazem parte do novo PAC Seleções.
A maior parte dos recursos irá para a construção de uma nova maternidade com mais de 100 leitos. O ministro detalhou os investimentos.
São mais de 77 milhões de reais na área da saúde, 60 milhões para a construção da nova maternidade, que está sendo vista pelo Ministério da Saúde como uma grande referência de cuidado, de saúde da mulher, de maternidade aqui, e 17 milhões nas chamadas policlínicas, né? Uma policlínica que vai contribuir para a redução de filas de cirurgias e filas de exames. Além disso, são mais de 10 milhões de reais de investimentos e equipamentos, chamado Céu das Artes e da Cultura, que é um equipamento, são mais de 10 equipamentos que vão estar alocados aí pela definição do governo do estado, exatamente para promover a cultura, dar oportunidade para os nossos jovens.
O novo PAC Seleções realiza obra em áreas essenciais à população, como saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos, com participação direta de municípios e estados.
A previsão de investimento total é de 65 bilhões de reais em todo o país.
Roupas, alimentos e bebidas, carros, eletrodomésticos, todos esses produtos fazem parte da indústria da transformação.
Setor que alavancou o crescimento da produção industrial no país.
É o que aponta o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial e da União.
De acordo com o governo, políticas voltadas para o setor impulsionaram a indústria.
O levantamento do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial e da Unido revela crescimento da indústria brasileira. O estudo mostra que a produção industrial da transformação cresceu 2,9% no segundo trimestre deste ano. O desempenho fez com que o Brasil avançasse 30 posições no ranking mundial. Em um ano, o país saiu da posição 70 para 40 entre 116 países. Para o superintendente de economia da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, Mário Sérgio Teles, as ações do governo têm ajudado a consolidar a indústria nacional.
O lançamento da Nova Indústria Brasil, né, que é a política industrial do governo federal, foi muito importante, centralizou a indústria na estratégia de crescimento do país para os próximos anos.
O secretário de Desenvolvimento Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Wallace Moreira, explicou que a retomada do crescimento da indústria é reflexo de um mercado interno que vem se fortalecendo.
Bem de consumos duráveis, como TVs, geladeiras, fogões, automóveis, voltam a ser consumidos, a ser parte do cotidiano da família brasileira que tinha deixado de ser. E isso dinamiza a indústria brasileira.
De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a indústria brasileira representa 26,3% do PIB, o Produto Interno Bruto. O percentual aumentou nos últimos anos e deve impactar positivamente no crescimento da economia neste ano. A demanda por bens industriais ajudou nesse crescimento e também na queda do desemprego. Isso gerou novas ações do governo para o setor. Em janeiro deste ano, o presidente Lula anunciou 300 bilhões de reais em investimentos para alavancar a indústria nacional e estabeleceu metas até 2033 para empreendimentos considerados estratégicos, como saúde, tecnologia, bioeconomia e meio ambiente. Reportagem Pablo Mundim.
De olho nos prazos, as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais têm até o dia 31 de outubro para regularizar as dívidas com o Simples Nacional, o sistema de impostos para pequenos negócios.
Esses empresários podem pagar o débito à vista, parcelarem até 5 anos ou abater de créditos a receber do fisco.
O parcelamento pode ser feito pelo portal do Simples Nacional ou pelo ECAC, Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. Para acessar esses serviços, é preciso ter conta no portal gov.br, nível prata e ouro, ou um certificado digital.
A Receita Federal já notificou mais de 1 milhão e 800 mil empresas que, ao todo, deviam 26 bilhões de reais e meio. 26 bilhões e meio de reais.
E esses empreendedores podem ser excluídos do Simples Nacional.
A A aviação comercial brasileira teve o melhor setembro da história.
Os aeroportos do país movimentaram quase 10 milhões de turistas.
O volume é 5,7% maior que o total registrado no mesmo período do ano passado em voos nacionais e internacionais.
Foram transportadas mais de 7 milhões e 900 mil pessoas dentro do país no período.
E no mercado internacional, pela primeira vez, o Brasil ultrapassou a marca de 2 milhões de viajantes no nono mês do ano.
Todos os dados do cidadão registrados pelo governo federal integrados em uma só ferramenta.
É o Conecta Gov.br, que desde o início de 2023 já gerou uma economia de mais de 3 bilhões de reais aos cofres públicos.
A plataforma ajuda a agilizar e assim facilitar a vida dos brasileiros e gestores.
O ConectaGov.br é um programa que busca integrar todos os dados que estão cadastrados no governo federal. Por exemplo, os nomes e CPFs registrados pela Receita Federal, integrados com os dados de saúde do SUS e os detalhes que constam na Previdência. A ideia é compartilhar esses dados entre os órgãos para trabalhar de forma mais ágil, sem comprometer a privacidade. Além dos órgãos do governo federal, desde fevereiro, o ConectaGov.br também pode ser usado por órgãos estaduais e municipais. Minas Gerais passou a utilizar o programa, que facilita a troca automática e segura de informações. A Secretaria de Educação do Estado, por exemplo, solicitou acesso à base dos cadastros de pessoas física e jurídica para garantir que os dados dos estudantes, servidores e empresas fornecedoras estejam corretos no sistema. O assessor-chefe de inovação da Secretaria de Educação de Minas Gerais, Magno Peluso Torquete, explica o porquê que usar o sistema do governo federal é importante para a secretaria.
O maior controle dos nossos cadastros, então a gente consegue saber que aquele aluno, né, de fato é o aluno que foi informado no CPF, que o servidor é aquele servidor, e isso evita duplicação de cadastro, vários erros no processo, né? Isso também evita deslocamento presencial dos nossos servidores para assinar documentos e também a gente entende que evita fraude.
Além das facilidades para os órgãos públicos, a plataforma também facilita a vida do usuário. Para eles, uma das vantagens é que, como os governos já têm acesso àquelas informações, não é preciso reapresentar alguns documentos. É o que explica o diretor do Departamento de Infraestrutura de Dados Públicos do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Renan Gaia.
Ele tem o objetivo de fazer integração das bases de dados do governo para que o cidadão, ao consumir um serviço público, não tenha que reinformar, por meio de formulários e documentos, uma série de dados que o governo já possui.
Desde o início de 2023, o ConectaGov.br já gerou uma economia de 3 bilhões e 330 milhões de reais. Reportagem Márcia Fernandes.
A consulta para o lote residual do Imposto de Renda do mês de outubro vai estar disponível a partir das 10 horas da manhã de amanhã, quinta-feira.
O crédito bancário será realizado ao longo do dia 31 de outubro.
Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, em gov.br/receitafederal, e clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. E em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou como a nova lei de licitações e contratos está sendo implementada pelas instituições federais, estaduais e municipais. A equipe de auditoria mediu o grau de maturidade dos órgãos no cumprimento da legislação. Das 1.700 organizações verificadas na pesquisa, 61% estão em nível considerado insuficiente, 30% no básico, 5% no intermediário e apenas 1% no nível avançado. O TCU também identificou alta rotatividade de agentes públicos e falta de profissionais qualificados para atuar nos processos de licitação. Os resultados reforçam a importância de se modernizar as práticas de licitação e gestão de contratos na administração pública. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal invalida normas do Pará e de Mato Grosso do Sul que previam sucessão de governador, ou seja, de governador sem eleição.
Superior Tribunal de Justiça decide que FGTS não pode ser penhorado para pagamento de honorários advocatícios.
Tribunal Superior Eleitoral autoriza envio de Força Federal para atuar em 3 cidades no segundo turno das eleições municipais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Em sessão virtual, plenário do Supremo Tribunal Federal invalida artigos das Constituições do Pará e de Mato Grosso do Sul que previam sucessão de governador sem eleição.
Por unanimidade, o colegiado entendeu que as normas violam a Constituição Federal ao prever a posse definitiva sem a realização de novas eleições. Marcelo Della Libera.
As constituições estaduais do Pará e de Mato Grosso do Sul definiam que se os cargos de governador e vice-governador ficassem vagos, os presidentes da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça Estadual poderiam assumir o governo de forma definitiva. O relator das ações no Supremo Tribunal Federal, ministro Nunes Marques, explicou que os mandatos políticos devem ser exercidos por representantes escolhidos pelo povo mediante eleição. Segundo ele, as constituições estaduais não podem optar pela não realização de eleição do ocupante permanente da chefia do Executivo.
Superior Tribunal de Justiça define que saldo de FGTS não pode ser bloqueado para pagar honorários advocatícios.
O ministro Antônio Carlos Ferreira foi o relator na 4ª turma do tribunal. Fátima Uchoa.
Após uma advogada cobrar de ex-cliente cerca de R$50 mil de honorários contratuais, a Justiça de São Paulo definiu constrição de 30% dos vencimentos dele e o bloqueio do saldo de FGTS até o limite da dívida. A 4ª turma do STJ afastou o bloqueio do FGTS e ordenou que o Tribunal Paulista avalie se o restante dos vencimentos garante o sustento do devedor e da família. Para o STJ, o fundo de garantia pode ser penhorado para pagar pensão alimentícia, que trata da subsistência do alimentando, mas não para pagar honorários que, embora sejam de natureza alimentar, não têm a mesma urgência nem são tão essenciais como a pensão.
A Força Federal estará presente em 3 cidades no segundo turno das eleições municipais.
O reforço na segurança foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Maíla Lara.
O TSE autorizou o envio da Força Federal para garantir a ordem pública em Manaus, no Amazonas, e na cidade de Fortaleza e de Caucaia, no Ceará, durante a votação no próximo domingo, 27 de outubro. A decisão foi aprovada por unanimidade na sessão administrativa dessa terça-feira e está prevista na legislação desde 1965.
Acordo que limita auxílio creche a pais com guarda exclusiva de crianças é válido.
A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larice de Paula.
Os empregados da Companhia Paranaense de Energia acionaram o sindicato para que todos os trabalhadores conseguissem receber o auxílio creche com guarda exclusiva ou não dos filhos. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho não aceitou o pedido do sindicato e manteve a norma coletiva que limita o benefício, no caso de homens, a pais com guarda exclusiva dos filhos. A decisão avaliou as dificuldades dos empregados com jornada integral e ainda a responsabilidade pela criação dos filhos.
O Ministério Público Federal recomenda a implementação do Comitê de Erradicação do Trabalho Escravo no Acre.
O governo estadual tem 30 dias para informar se vai acatar a recomendação e para relatar as providências adotadas para o cumprimento das medidas. Júlia Costa.
O MPF recomendou a ampliação das atribuições do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, para incorporar as funções do ainda não instalado Comitê de Erradicação do Trabalho Escravo no Acre, o COETRAE. A medida visa otimizar recursos e esforços, seguindo o modelo já adotado em outros estados. A recomendação também prevê que o governador inclua representantes dos órgãos de controle ambiental no comitê, já que as atividades de desmatamento são frequentemente associadas a indícios de trabalho escravo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Vladimir Espinosa.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Reforma tributária. Relator quer votar regulamentação até o final de novembro.
Jogador Lucas Paquetá é convocado para depoimento na CPI da manipulação de resultados.
E comissão aprova selo Cidade Mulher para cidades destaque em pautas femininas.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o plano de trabalho para análise da proposta de regulamentação da reforma tributária.
O cronograma prevê a realização de 11 audiências públicas até meados de novembro, com o objetivo de ouvir representantes do governo federal, estados, municípios e diversos setores da economia, como indústria, comércio e saúde. As informações na reportagem de Érica Christian.
Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o plano de trabalho da regulamentação da reforma tributária, do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, prevê 11 audiências públicas. O relator quer ouvir diversos setores da economia que serão impactados pela criação de 3 impostos. Entre os convidados estão representantes das indústrias, agricultura, comércio e bancos. Já os governadores e prefeitos serão ouvidos em 2 sessões temáticas no plenário do Senado. Eduardo Braga destacou que as mais de 1.400 sugestões de mudanças ao projeto da Câmara confirmam a necessidade das audiências públicas.
O que nós queremos é combater a sonegação e, com isso, ampliar a base e fazer com que, ao longo do tempo, caia os impostos. Porque quanto mais pessoas pagarem impostos, menos todos pagarão.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, voltou a defender que a regulamentação da reforma tributária seja votada pela Comissão de Assuntos Econômicos, que já ouviu especialistas ao longo de 21 audiências públicas.
Que o objetivo também não é postergar nem dificultar, muito pelo contrário, que os parlamentares da CAI precisam participar do debate. Que eles, normalmente, quem está na CAI são pessoas mais envolvidas com a questão econômica, diferente da CCJ.
Eduardo Braga afirmou que a escolha da Comissão de Constituição e Justiça foi do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele antecipou que vai considerar todo o trabalho já feito pela Comissão de Assuntos Econômicos.
E o projeto que prevê o perdão de dívidas de empresas e permite o parcelamento de débitos referentes à contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, foi tema de debate no Senado.
Uma audiência com especialistas revelou opiniões divergentes sobre a proposta. Os detalhes com Janaína Araújo.
A Comissão de Assuntos Econômicos realizou audiência pública sobre projeto de lei para perdoar dívidas de empresas que não pagaram a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, até o fim de 2016 e permitir o parcelamento dos débitos gerados entre 2017 e 2022. Representando o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Alexandre Ramos ponderou sobre a ameaça à segurança jurídica.
Aquele empresário tinha a sua decisão que lhe garantia o não recolhimento daquele tributo. Havia uma segurança jurídica, não é razoável pensar que se possa retroagir no tempo e voltar 5, 10, 15, 20 anos atrás e se fazer a cobrança desse tributo.
Mas na avaliação do representante da Receita Federal, Gustavo Salton Lima, o pagamento do tributo definido na Constituição Federal é passível de ser saudado.
Grande parte desses valores já foram depositados em juízo. Portanto, não vai haver descontinuidade de caixa para essas empresas. A administração tributária dispõe de instrumentos capazes de dar aos contribuintes a possibilidade de parcelarem. Acreditamos que esses 262 que foram agraciados com um projeto a seu favor teriam sim capacidade de arcar com esse tributo.
O projeto de lei tem parecer favorável do senador Sérgio Moro, do União do Paraná, na Comissão de Assuntos Econômicos, onde a matéria será votada em decisão terminativa, podendo ir direto para análise dos deputados federais.
A Comissão de Meio Ambiente discutiu as perspectivas e os objetivos da participação do Brasil na COP29.
A Conferência do Clima das Nações Unidas acontece este ano em Baku, no Azerbaijão, no mês de novembro. Repórter César Mendes.
A COP29, que acontece de 11 a 22 de novembro em Baku, no Azerbaijão, será, segundo os especialistas, uma etapa decisiva nas negociações para a redução dos efeitos do aquecimento global. Em audiência na Comissão de Meio Ambiente, Lilian Beatriz Chagas, do Ministério das Relações Exteriores, explicou que a COP29 é chamada de COP das Finanças, por decidir sobre o novo montante quantitativo de financiamento climático, NCQG. Já Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, alertou que o financiamento climático mostrará a diferença entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Para a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, é preciso promover o desenvolvimento considerando os limites ecológicos intransponíveis do planeta.
Esperamos que haja avanços significativos referentes ao financiamento climático. Essa é a nossa maior expectativa.
Rafael Dubê, do Ministério da Fazenda, destacou iniciativas para estimular investimentos em projetos de baixa emissão de carbono no país, como a regulamentação do mercado de carbono e o dos combustíveis do futuro.
E a Comissão de Direitos Humanos vai analisar a criação do selo da Cidade Mulher.
O projeto, já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, reconhece os municípios que se destacarem em políticas públicas voltadas para as mulheres. A reportagem é de Marcela Cunha.
O selo Cidade Mulher será concedido todo ano aos municípios que se destacarem pela promoção de políticas públicas efetivas e específicas para o bem-estar das mulheres. Oferecido pelo Executivo, o selo vai analisar critérios como combate a todas as formas de discriminação e participação ativa das mulheres em cada uma das fases das políticas públicas. Para o relator, senador Castelar Neto, do Progressistas de Minas Gerais, a proposta vai estimular a criação de políticas destinadas à promoção dos direitos das mulheres.
A promoção da igualdade de gênero é uma medida que se impõe, sobretudo, diante da inaceitável e persistente disparidade social, econômica e política entre homens e mulheres. Medidas como as previstas no PL são fundamentais ao incentivar a elevação da participação feminina na elaboração das políticas públicas e fomentar o combate a todas as formas de discriminação.
O projeto prevê uma avaliação de como cada cidade tem atuado no combate à exploração sexual de meninas e adolescentes, no tráfico de mulheres e na promoção dos direitos humanos de mulheres que estão presas.
Na próxima semana, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas ouvirá a influenciadora digital Deolane Bezerra e o jogador de futebol Lucas Paquetá, que foram convocados e são obrigados a comparecer. O depoimento de Deolane está marcado para o dia 29, enquanto Paquetá será ouvido no dia 30, quando responderá a questionamentos sobre o suposto envolvimento em um esquema de apostas em partidas do futebol inglês, ocorridas entre 2022 e 2023.
No mês passado, Deolane Bezerra foi presa durante uma operação policial que investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Brasil. Para o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, os depoimentos serão importantes para esclarecer o grau de envolvimento dos investigados no esquema.
Paquetá, intimado, ele fará por videoconferência em função de jogar na Inglaterra. A Deolane, também convocada, juntamente com ela, o representante da empresa Darwin, que diz ter a ver também com o cantor Gustavo Lima, mas nós optamos de ouvirmos primeiro a empresa, a Deolane, para depois termos a certeza se vale a pena convocar também o cantor Gustavo Lima ou não.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, repudiou que pessoas famosas utilizem do reconhecimento para gerar lucros às casas de apostas online.
É repugnante a gente ver influenciadores digitais ligados a essas bets que se fazem valer da ingenuidade, da dificuldade financeira do povo brasileiro para levar vantagem.
O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, prestou homenagem ao jurista Paulo Brossard, que completaria 100 anos nesta quarta-feira. Brossard, falecido em 2015, foi destacado por Pacheco como uma figura central na luta contra a ditadura militar e nas declarações da democracia no Brasil, sendo lembrado por sua defesa do Estado de Direito e sua contribuição para a redemocratização do país.
Na opinião de Pacheco, o centenário do ex-senador e ex-ministro da Justiça e do Supremo Tribunal Federal reforça a relevância de sua atuação para o fortalecimento das instituições democráticas brasileiras. A homenagem a Brossard também foi acompanhada por declarações do ministro do STF, Gilmar Mendes, que o reconheceu como um dos grandes responsáveis pela construção da democracia brasileira. Mendes destacou o papel de Brossard como uma liderança inequívoca, tanto como parlamentar quanto como ministro do Supremo, e afirmou que celebrar sua trajetória é celebrar a importância do Estado de Direito no país.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Projetos em discussão na Câmara garantem direitos a pessoas do espectro autista.
Câmara pode votar nova legislação com mais garantias para o usuário de seguros.
Propostas de deputados garantem mais recursos e estrutura para o poder público.
Boa noite. Juarez Costa, do MDB de Mato Grosso, propõe emenda à Constituição que permita o uso de recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para financiar obras públicas nessas regiões. Um dos objetivos, segundo ele, é melhorar o escoamento da produção agrícola nos estados beneficiados com a medida.
Juarez Costa ressalta que a proposta visa garantir que 30% dos recursos dos fundos dessas regiões sejam usados para financiar obras de infraestrutura. Ele afirma que, apesar de Mato Grosso e Goiás se destacarem na produção de grãos para exportação, os dois estados necessitam de investimentos para a distribuição interna dos produtos.
Hélio Leite, do União do Pará, é autor de projeto que permite que maquinário apreendido em operações ambientais seja cedido a órgãos da administração pública. O deputado explica que a medida tem o propósito de evitar a destruição de equipamentos em boas condições, promovendo seu uso em serviços que beneficiem a população.
Hélio Leite afirma que a proposta contribui para a economia de recursos ao reduzir a necessidade de novas aquisições de maquinário. Ele também avalia que a iniciativa vai ajudar no desenvolvimento local e no fortalecimento da capacidade das prefeituras em situações de emergência.
Valdemar Oliveira, do Avante de Pernambuco, apresentou o projeto que permite a dedução no imposto de renda devido das doações de pessoas físicas ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil.
O deputado ressalta que a proposta não vai impactar o orçamento do governo, pois os recursos arrecadados devem substituir despesas que já seriam custeadas pelo Estado. O projeto de Valdemar Oliveira autoriza que as doações sejam abatidas até o limite de 1% do imposto de renda devido.
Júnior Mano, do PL do Ceará, apresentou o projeto que assegura a compensação financeira a pessoas físicas e jurídicas em caso de proibição retroativa sobre bens adquiridos de forma legal. O deputado explica que a medida visa evitar prejuízos a cidadãos e empresas caso uma nova lei proíba o uso ou a venda de um bem até então legalizado.
Júnior Mano afirma que, muitas vezes, mudanças promovidas pelo governo federal em leis impedem o uso de bens já adquiridos. Como exemplo, ele cita o Estatuto do Desarmamento, que, nas palavras do parlamentar, obrigou donos de armas a entregá-las sem receber a devida compensação financeira.
Meio Ambiente.
Projeto de Camila Jara, do PT de Mato Grosso do Sul, propõe a desapropriação de terras cujos donos reincidam na prática de crimes ambientais. Na opinião da parlamentar, atos como queimadas e desmatamento ilegal ferem a função social da propriedade, o que possibilita a desapropriação sem indenização legal.
Camila Jara avalia que a medida é urgente diante do impacto das ações criminosas que afetaram o clima e a saúde pública do país. A deputada reforça que é preciso garantir o uso sustentável da terra e reforçar o caráter coletivo do direito a um meio ambiente equilibrado.
Desenvolvimento regional.
Adail Filho, do Republicanos do Amazonas, apresentou projeto para isentar comunidades ribeirinhas afetadas por secas e enchentes de pagar contas de luz. No entendimento do legislador, a medida vai garantir um alívio financeiro enquanto durar a calamidade pública, garantindo mais dinheiro para a compra de itens básicos, como alimentos e medicamentos.
Segundo Adail Filho, para ter direito à isenção, os moradores devem recorrer às concessionárias de energia, apresentando comprovantes de endereço e um documento que ateste a calamidade.
calamidade reconhecida pelos municípios. Para o deputado, a proposta de caráter humanitário reconhece a vulnerabilidade dessas populações e visa proporcionar segurança a elas.
Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, apresentou o projeto com a finalidade de conceder auxílio emergencial de R$ 600 mensais aos moradores do Rio Grande do Sul impactados por eventos climáticos. Segundo o parlamentar, poderão solicitar o benefício maiores de 18 anos ou mães adolescentes que comprovem suas perdas e vulnerabilidade.
De acordo com Aécio Neves, os bancos públicos vão gerenciar o benefício a ser pago por 6 meses, com possibilidade de prorrogação. Assistidos pelo benefício da prestação continuada e requerentes do auxílio-doença, poderão solicitar a antecipação dos pagamentos, que também vão perdurar por 6 meses.
Turismo.
Adriano do Baldi, do PP, propõe incluir no calendário turístico nacional a Festa da Mandioca, a ocorrer anualmente no mês de abril na cidade de Bela Vista de Goiás. De acordo com o congressista, a celebração quer valorizar a agricultura familiar, a identidade cultural do estado, a gastronomia e o turismo rural.
Adriano do Baldi ressalta que a cidade é a maior produtora nacional do tubérculo, declarado pela Organização das Nações Unidas como alimento do século XXI. Ele reforça que centenas de famílias goianas vivem do cultivo do processamento da mandioca, e incluir a festa no calendário turístico vai fortalecer a economia local e o turismo sustentável.
Consumidor.
Câmara pode votar novo marco legal dos seguros, com mais garantias para o consumidor.
O repórter Antônio Vital conta a história da proposta, que já tem 20 anos de análise no Congresso.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que muda as regras para os contratos de seguro no Brasil, como seguro de automóveis ou de vida. Uma das mudanças no novo marco legal dos seguros é a proibição da seguradora cancelar o contrato sem explicar os motivos ao segurado. A proposta também estabelece prazo de 30 dias para a seguradora pagar a indenização. O desrespeito pode acarretar multa de 2% sobre o prêmio devido, mais atualização monetária, juros e indenização por perdas e danos. Além disso, o projeto obriga a seguradora a explicar por escrito casos de recusa de cobertura. E dúvidas ou indefinições do contrato serão resolvidas no sentido mais favorável ao segurado. Hoje, a legislação que rege o setor de seguros é prevista em um decreto-lei de 1966, conhecido como Lei do Seguro Privado. O projeto está sendo avaliado no Congresso desde 2004. Já foi aprovado pela Câmara em 2017 e depois modificado no Senado, o que obriga nova análise para os deputados. O regime de urgência foi criticado pela oposição, que pediu mais prazo para análise do texto. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, o texto é complexo, rege um mercado que movimenta bilhões de reais e ficou 7 anos no Senado, o que justifica mais tempo para ser analisado. A deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, foi na mesma linha.
Não deu para ver se é bom, se é ruim. Me parece que tem muitas coisas boas, mas cheguei aqui ao plenário e a nossa assessoria do Partido Liberal prontamente nos alertou que poderia ter algumas coisas ruins e, por isso, acreditamos que é importante um maior debate sobre o tema. É um projeto que vai afetar milhares de brasileiros que talvez possam pagar mais caro por seus seguros.
O regime de urgência foi defendido pela bancada do governo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, enumerou pontos da proposta favoráveis ao consumidor, como mais prazo para pagar prestações em atraso para garantir as indenizações. O deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, defendeu as mudanças no marco legal, com o exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, depois das enchentes que provocaram prejuízos bilionários no estado.
Lá no Rio Grande do Sul, esse ano teve aquela calamidade. Tem até hoje empresário lá dizendo que tinha seguro há 10 anos, há 15 anos, que pediu para ser contemplado, não foi, não recebeu, mandaram entrar na justiça. Então, eu acho que está mais do que na hora dessa casa e a casa fazer a sua missão, que é fazer as leis e é fazer as regras.
O projeto tem também garantias às seguradoras. Uma delas obriga o segurado a comunicar o agravamento dos riscos sob pena de perder o seguro. Garante ainda que o contrato será cancelado se a primeira prestação não for paga. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Estar bem informado é fundamental para exercer sua cidadania, mas você não precisa contratar um detetive. A Lei de Acesso à Informação garante que tudo no governo seja feito às claras. E a Câmara dos Deputados cumpre isso à risca. Você pode requisitar qualquer informação pública presencialmente no Serviço de Informação ao Cidadão pelo Disque Câmara 0800-0619-619 ou pelo portal cd.leg.br/live. Com boa informação, você faz escolhas mais sábias e melhora a sua participação na vida política do país. Não fique de fora!
Política.
Antônio Doido, do MDB do Pará, defende a criação da Frente Parlamentar Conservadora em defesa da liberdade. O deputado entende que é preciso implantar um colegiado que promova políticas públicas com foco na defesa das liberdades individuais, que são asseguradas pela Constituição Federal.
Antônio Doido concorda que os valores conservadores são importantes para a estabilidade das relações humanas e para a pluralidade política no Brasil. Na visão dele, a criação da Frente reforça a representatividade democrática no Brasil.
O projeto de lei complementar com as regras sobre as emendas parlamentares deve ser votado em novembro. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem as informações.
O relator-geral do orçamento, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, afirmou que o projeto de lei complementar, que vai definir as regras sobre as emendas parlamentares, vai atender todos os questionamentos levantados pelo Supremo Tribunal Federal sobre a destinação desses recursos. Ele se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para debater a proposta.
Avançamos naquelas determinações, naquelas questões feitas pelo ministro Dino, na questão da rastreabilidade, na questão da transparência. Vamos ampliar o máximo possível para que fique bem claro, tanto para o Supremo Tribunal Federal como para a sociedade em si, o que cada parlamentar destinou para a sua base.
Em agosto, o ministro Flávio Dino suspendeu a execução de emendas impositivas apresentadas por deputados federais e senadores ao orçamento da União. Na decisão, Dino defendeu que os congressistas estabeleçam parâmetros que garantam mais transparência na liberação dos recursos. As emendas impositivas são aquelas que o governo é obrigado a executar. Segundo o senador, o texto do projeto de lei complementar deverá ser protocolado na próxima semana e deverá ser votado na primeira quinzena de novembro. De acordo com o relator, a expectativa é que a proposta não encontre resistência por parte de Dino.
É um projeto onde os dois poderes, que é o executivo e o legislativo, vão ficar acordados. Então, se o ministro Dino vê que tem um acordo do executivo e do legislativo, eu não vejo o porquê dele ficar contra.
Ângelo Coronel explicou alguns pontos do projeto, como as emendas de comissão. Elas serão distribuídas seguindo o critério da proporcionalidade partidária. E o envio dos recursos vai constar em ata e será publicado nos portais da transparência. Já em relação às chamadas emendas PIX, as emendas parlamentares de transferência especial, assim que o parlamentar destinar os recursos para o município, o ministério responsável pelo envio do dinheiro vai comunicar à Câmara de Vereadores, informando o valor e para qual obra tal recurso será utilizado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Para o cidadão participar dos processos decisórios que ajudam a melhorar o país, é preciso ter informação com credibilidade, imparcial e de fonte segura. Para que isso aconteça, a Câmara dos Deputados conta com diversos canais de comunicação que apresentam os fatos e que levam conteúdo legislativo para todos os brasileiros. Portal de notícias, tudo o que acontece no plenário e nas comissões. Redes sociais, notícias em tempo real sobre os trabalhos legislativos. Disque Câmara, mais interação com os brasileiros. Rádio Câmara, fique sintonizado com as principais notícias do Parlamento. TV Câmara, programas de entrevistas, debates e transmissão em tempo real de tudo o que acontece por aqui. Visitas ao Congresso, gratuitas e abertas ao público. Saiba mais sobre os nossos canais de comunicação em cd.leg.br/canais. Câmara dos Deputados. Conversar com a sociedade fortalece a democracia.
Educação.
Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, é autor de projeto que cria o programa Bolsa EJA, que oferece auxílio mensal de R$ 300 para alunos entre 40 e 60 anos matriculados na educação de jovens e adultos. O objetivo da proposta, segundo o deputado, é promover a inclusão educacional e social dessa faixa etária.
Yuri do Paredão explica que o programa também tem como objetivo combater o analfabetismo, elevar a escolaridade da população adulta e facilitar a inserção no mercado de trabalho. Para o deputado, é necessário implementar iniciativas para atrair e manter esses estudantes, garantindo assim mais oportunidades para quem deseja retomar os estudos.
Recebeu uma mensagem no celular ou então viu uma publicação em rede social e quer saber se é verdade ou se é fake news? Qualquer notícia envolvendo legislativo ou atividade parlamentar de um deputado pode ser checada no Comprove, a plataforma de checagem da Câmara dos Deputados. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 99660-2003. Repetindo, 61 99660-2003. Comprove.
Saúde. Tramita na Câmara a proposta do deputado Alberto Mourão, do MDB de São Paulo, que visa permitir aos usuários do Sistema Único de Saúde consultar seus lugares em filas de espera. No entendimento do deputado, o sistema de regulação e transparência vai garantir a diminuição das filas e a equidade no atendimento.
O projeto de Alberto Mourão prevê ainda a contratação de prestadores de serviços de saúde em situações especiais, como quando não houver oferta de determinados procedimentos na região solicitante. O deputado reforça que o sistema será atualizado diariamente, permitindo aos gestores monitorar a demanda e tomar decisões mais assertivas.
A Câmara analisa projeto que amplia a capacitação de professores e funcionários de escolas públicas e privadas em primeiros socorros. Autor da matéria, Dr. Benjamin, do União do Maranhão, argumenta que a medida visa preparar os profissionais para agir rapidamente em casos de engasgo e complicações glicêmicas, por exemplo.
Na opinião de Dr. Benjamin, as escolas devem ser ambientes mais seguros, com profissionais capacitados para identificar e agir em situações de emergência. Ele alerta que cerca de 3 mil pessoas morrem por ano no Brasil por causa de engasgo, a maioria crianças.
O projeto prevê reserva de vaga em estacionamento para pessoa do espectro autista. A repórter Maria Neves nos conta como fica.
Aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, proposta concede a pessoas com transtorno do espectro autista o direito a vagas preferenciais em estacionamentos. O projeto do deputado Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, também determina que as credenciais para a utilização das vagas reservadas a pessoas com deficiência permanente tenham validade indeterminada. Relatora do projeto, a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, argumenta que a concessão de vagas reservadas para pessoa com transtorno do espectro autista está de acordo com a lei que trata do assunto. A parlamentar lembra que a legislação que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista já considera o autismo como uma forma de deficiência para todos os efeitos legais. A relatora também considera adequado acabar com a necessidade de renovação periódica das credenciais utilizadas por pessoa com deficiência permanente para o uso das vagas reservadas.
A medida é justa, não há perspectiva de mudança no quadro da pessoa. Forçá-la a se submeter a exames para a renovação da credencial, que constitui apenas ineficiência do Estado e transtornos indispensáveis na vida do cidadão.
O texto aprovado ainda prevê que veículos que transportam pessoa com transtorno do espectro autista podem ostentar na parte traseira indicação da presença de passageiro com autismo. O modelo de identificação do veículo, conforme a proposta, será estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Danley de Deus Interhols, do PSD do Rio Grande do Sul, é autor de projeto que cria espaços reservados e adaptados para pessoas com transtorno do espectro autista em estádios e arenas esportivas. De acordo com o deputado, esses ambientes precisam ser mais inclusivos, já que pessoas com TEA podem enfrentar desafios em locais com aglomerações.
O texto de Danley de Deus prevê a criação de salas sensoriais com isolamento acústico, luzes adequadas, treinamentos de funcionários, além de garantir que o acompanhante da pessoa com TEA fique no mesmo setor. Ele acredita que é preciso promover uma experiência mais acessível e acolhedora para todos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.